Livro de Ester, capítulo 4, vamos ler do versículo 1 em diante. Vou ler devagar, manso, né? Calminho. Um batista hoje, assim, irmãos, tá? Eu tive um dia de grandes emoções, então tudo interfere, né? Mas vamos lá. Diz assim o livro de Ester, capítulo 4. Quando Mardoqueu, em algumas Bíblias pode estar escrito Mardocai, soube de tudo o que tinha acontecido, rasgou as vestes, vestiu-se de pano de saco, cobriu-se de cinza e saiu pela cidade, chorando amargamente em alta voz. Foi até a porta do palácio real, mas não entrou, porque ninguém vestido de pano de saco tinha permissão de entrar. Em cada província onde chegou o decreto com a ordem do rei, houve grande pranto entre os judeus, com jejum, choro e lamento. Muitos se deitavam em pano de saco e em cinza. Quando as criadas de Ester e os oficiais responsáveis pelo harém lhe contaram o que se passava com Mardoqueu, ela ficou muito aflita e mandou-lhe roupas para que as vestisse e tirasse o pano de saco. Mas ele não quis aceitá-las. Então Ester convocou Atá, um dos oficiais do rei, nomeado para ajudá-la, e deu-lhe ordens para descobrir o que estava perturbando Mardoqueu e por que ele estava agindo assim. Atá foi falar com Mardoqueu na praça da cidade, em frente da porta do palácio real. Mardoqueu contou-lhe tudo o que tinha acontecido e quanta prata Amã tinha prometido depositar na tesouraria do real para a destruição dos judeus. Deu-lhe também uma cópia do decreto que falava do extermínio e que tinha sido anunciado em Susã, para que ele o mostrasse a Ester e insistisse com ela para que fosse à presença do rei, implorar misericórdia e interceder em favor do seu povo. Atá retornou e relatou a Ester tudo o que Mardoqueu lhe tinha dito. Então ela o instruiu que dissesse o seguinte a Mardoqueu: todos os oficiais do rei e o povo das províncias do império sabem que existe somente uma lei para qualquer homem ou mulher que se aproxime do rei no pátio interno sem por ele ser chamado. Será morto, a não ser que o rei estenda o cetro de ouro para a pessoa ele poupe a vida. E eu não sou chamada à presença do rei há mais de 30 dias. Quando Mardoqueu recebeu a resposta de Ester, mandou-lhe dizer: não pense que pelo fato de estar no palácio do rei, você será a única entre os judeus que escapará. Pois se você ficar calada nesta hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus. Mas você e a família do seu pai morrerão. Quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha? Então Ester mandou uma resposta a Mardoqueu: vá reunir todos os judeus que estão em Susã e jejuem em meu favor. Não comam nem bebam durante 3 dias e 3 noites. Eu e minhas criadas jejuaremos com vocês. Depois disso, irei ao rei, ainda que seja contra a lei. Se eu tiver que morrer, morrerei. Vamos orar. Soberano Deus, amado Pai, graças te damos, Pai, mais uma vez, Senhor, pelo privilégio de estarmos aqui, santo nome do Senhor, reunidos, ó Pai, em louvor de ti, Pai. O Senhor possa falar com o teu povo através da sua palavra, Senhor. Hoje é quinta, Senhor. Hoje, ó Pai, eu creio, ó Pai, na vitória do teu povo, Senhor. Pai Santo, Deus vitorioso, ó Pai, o teu povo é, Senhor. Por isso eu te peço, ó Pai, fale com cada um aquilo que o Senhor tem a revelar no particular, ó Pai. Porque a palavra que está sendo lida é única. Mas o Senhor fala, Senhor, a cada um conforme a necessidade, conforme com aquilo que o Senhor deseja, Senhor. E que assim seja nesta noite, ó Pai. Que não venham ser as minhas palavras, que não venham ser o meu eu, mas o seu eu, através do teu Santo Espírito, a falar com cada um aqui, Senhor. Que a cada um venha sair daqui cheio de ti, ó Pai, crendo na tua palavra, Senhor, com mais fé, ó Pai, sabendo que o Senhor está no controle, o Senhor está no domínio de todas as coisas, ó Pai, e que o inimigo, Pai, mais uma vez venha ser envergonhado nesta noite, ó Pai, e que o teu povo saia daqui mais uma vez, ó Pai, com a vitória que veio buscar a tua casa, Senhor. É assim que eu peço a ti e te agradeço em nome de Jesus, Pai. Amém. Graças a Deus. Irmãos, a história do livro de Esther, a narrativa que apresenta, é muito tremendo. É tremendo. Você pode extrair várias coisas do livro de Esther. Um livro com poucos capítulos, mas que fala muitas coisas. Eu não li aqui, mas se você tiver um tempinho, tenha o tempo e leia esse livro. Eu não li aqui, mas fala do início desse livro, que um rei assume o comando do império, e esse rei, o rei Assuero, ou rei Ataxerxes, e ele promove banquetes. Eu estava lendo que ele era um rei que gostava de festa. Um rei que colocou à disposição dos convidados durante muitos dias um banquete real para mostrar as pompas do rei, para mostrar aquilo que o rei possuía, os seus bens, aquilo que ele tinha no seu reino. E olha, irmãos, foram 6 meses de festa. 180 dias de festas. E passado alguns esses dias, ele fez mais 7 dias de banquete para o povo da cidade comer e beber do melhor que aquele rei poderia oferecer. Uma festa. E logo um rei teria uma esposa. Esposa esta que a história fala que era Vasti, a rainha, esposa do rei. E ele mandou chamá-la, veja, para que ela comparecesse com os trajes reais, para que ele pudesse mostrá-la. E ela não foi. Ela se recusou. Foi contra uma ordem do rei. E aquilo causou um desconforto. No palácio, os conselheiros em volta do rei disseram: isso não pode acontecer, isso vai se propagar nas casas, as mulheres não vão mais obedecer aos seus maridos. Se a própria esposa do rei não obedece às ordens, imagina do povo comum, vai virar uma balbúrdia isso, o senhor precisa tomar uma atitude. E diz a história que ele pergunta: e o que diz a lei? O que deve fazer nessa situação? O senhor deve tirá-la do posto de esposa. Ela infringiu uma lei dos Medos e Persas. E ali ela foi afastada e o posto ficou vago. Passado um tempo, trouxeram para o rei. O rei não pode ficar sem uma rainha. Chame as donzelas. E o Senhor escolhe a que melhor agradar. Uma órfã, porque Esther, ela não tinha pai, não tinha mãe. Quem criava era Mardoqueu, seu parente mais próximo. Ela era hebreia. E ela, veja, uma órfã, uma desconhecida, uma pessoa que não estava na órbita do rei, do palácio do rei. E ali Mardoqueu ficou sabendo do decreto do rei para que moça se apresentasse e o rei escolheria uma daquelas moças para ser a sua rainha. E diz que ele falou para ela: você vá se apresentar. E ela foi. E encurtando o rei, escolheu Esther. Veja, Deus está no comando de todas as coisas. Deus está trabalhando, mesmo quando não estamos olhando, vendo, enxergando, sinalizações, placas. Tem momentos que Deus trabalha e nós não vemos e não ouvimos nada. Mas não quer dizer que Deus não está fazendo nada. Deus está trabalhando em favor dos teus. Deus tinha uma promessa para aquele povo, o povo hebreu. E Deus cumpriria a sua promessa, como cumpriu, mas lá na frente. E Deus tinha propósitos. Veja, Deus abre portas, Deus faz coisas que nós não imaginamos. Ali aquela situação aconteceu e uma oportunidade se colocou para que uma hebreia, uma órfã, fosse rainha num povo estranho. Porque coisas futuras aconteceriam ali naquele povo. E Deus está no comando de todas as coisas. E diz ainda, muitos textos, eu acho muito interessante, porque fala de Mardoqueu. Mardoqueu, ele foi injustiçado, irmãos. Veja. Ele avisou Esther, já era uns 4 anos do seu reinado, que os oficiais do rei conspiravam contra ele. Queriam matá-lo. E ele ficou sabendo, contou para Esther relatar para o seu esposo, e ali foi apurado e chegou à conclusão que de fato eles iriam matá-lo, e ele mandou enforcar os dois. E diz no texto seguinte, você imagina, agora ele vai ser prestigiado pelo rei? O rei vai chamá-lo, vai colocar um anel no seu dedo, porque ele salvou o rei. E nada disso aconteceu, pelo contrário. Diz no capítulo 3 que ele chama Amã e dá várias honrarias. Tem nada a ver com a situação. Irmãos, o justo, ele resplandece. A vitória do justo virá. Mesmo quando aos seus olhos carnais, o ímpio prospera. Quantos muitas vezes questionam a Deus, né? Isso não deve. Pergunta, vamos falar assim. Por que acontece isso? Por que acontece aquilo outro? E não acontece comigo? Fiel. Ele foi fiel. Ele anunciou o rei. Mas não recebeu nenhuma recompensa. E quantos estão pensando dessa forma? Eu tenho agido certo? Eu tenho feito a coisa correta? E não tenho recebido nada. A nossa recompensa vem de Deus. E é a melhor recompensa que o homem pode receber. Está fazendo a sua parte? Está fazendo o bem feito? Amém. A sua hora vai chegar. Às vezes parece que não vai chegar. Acontecem tantas coisas que parece que não vai acontecer. Parece que o ímpio, né? Aquele que está do outro lado, aquele que é contra, aquele que pensa diferente, que tem práticas erradas, está à frente daquele que é servo de Deus. Isso é mentira do diabo. Porque as nossas promessas se cumprem. E a honra de Mardoqueu viria no tempo certo. Outra coisa que o cristão tem que aprender a administrar é o tempo de Deus. O tempo que Deus tem para agir em cada fase de nossas vidas. Mardoqueu não foi lá no palácio, porque Mardoqueu, se você ler o texto, ele pairava muito perto ali do palácio. Poderia ter um cargo ali, próximo, porque ele estava sempre perto. Ele não foi reclamar, ele não foi murmurar, ele não foi questionar. Ele fez a parte dele. E ele foi recompensado. Porque diz a Bíblia que o rei estava dormindo e teve um sonho. E ele acordou e pediu para ver os escritos de um tempo do que tinha acontecido no seu reinado. E lá falava do que Mardoqueu tinha realizado. Que Mardoqueu tinha avisado da conspiração. E que tinha livrado ele da morte. E o rei perguntou, e o que que fizemos para ele? Nada, não demos nada, vezes nada. E interessante porque já nessa contramão, Amã conspirava em matá-lo. Não só matá-lo, mas exterminar o povo hebreu. No momento certo, Deus trouxe aquele rei à memória. No momento certo, ao qual Amã conspirava contra ele, queria sua cabeça, queria sua destruição, estava se achegando no palácio real, estava ali adentrando, e o rei pergunta: quem está no palácio? Amã está chegando. E Amã chega, e o rei fala, olha o que o rei diz. Naquela noite, no 6, o rei não conseguiu dormir, por isso ordenou que trouxesse o livro de crônicas do seu reinado para que lesse. E foi lido o registro de Mardoqueu. E aí diz, nada lhe foi feito. Aí o rei perguntou, quem é que está no pátio? Ora, Amã havia acabado de chegar, está no pátio externo do palácio para pedir ao rei o enforcamento, né, de Mardoqueu. E os oficiais responderam, é Amã que está no pátio, faça entrar. Então Amã entrou e o rei perguntou, o que deve fazer a um homem que o rei tem o prazer de honrar? E ele foi para falar com o rei para destruir Mardoqueu. E ele diz, achando que o rei falava dele, logo ele encheu a pompa, né? Ele disse, e Amã pensou consigo, a quem o rei teria prazer de honrar, senão a mim? Por isso respondeu, ao homem que o rei tem prazer de honrar, ordena que traga um manto do próprio rei e um cavalo que o rei montou, e que ele leve o brasão do rei na cabeça. Em seguida, seja o manto e o cavalo confiados a alguns dos príncipes mais nobres do rei, e ponham eles o manto sobre o homem que o rei desejar honrar, e o conduzam sobre o cavalo pelas ruas da cidade, proclamando diante dele. Isto é, que se faz ao homem que o rei tem prazer de honrar. Irmãos, não perca o tempo questionando a Deus do porquê não está acontecendo, porquê tem sido assim. Pelo contrário, se preocupe fazer o melhor. O melhor. Faça o seu melhor. Faça o seu melhor no seu trabalho. Faça o seu melhor no seu lar. Faça o seu melhor no teu, na igreja, onde você está, onde Deus o levar. Faça sempre o seu melhor. Não visando o homem, mas sim a Deus. Porque quando assim fazemos, estamos mirando para Deus. E Deus trará sobre nós recompensas. Deus é Deus de justiça, não é isso que nós sempre ouvimos aqui no púlpito? Deus é justo, irmãos. E Deus trouxe justiça sobre essa causa. E diz aqui, o rei então ordenou a Amã, vá depressa apanhar o manto e o cavalo e faça ao judeu Mardoqueu o que você sugeriu. Você está agindo corretamente? Você tem se apresentado, confiado a Deus? Como a diaconisa Dorenice falou aqui no meio dos louvores, você tem feito igual Ana, apresentado a Deus aquilo que você quer para Ele? Você tem visado o reino? Deus virá com honra. E todos terão que vir. E aquele que maquina muitas vezes a destruição será o próprio que receberá. Receberá o quê? A armadilha que preparou. Então nós vemos que o livro de Esther fala de justiça. Fala de que devemos fazer o melhor, não olhando se vamos receber algo, né? Porque é sempre assim, né? Está no trabalho, ó, precisa fazer isso. O que eu vou receber? Né? Aprendizado. Conhecimento. Né? Nós sempre estamos querendo algo em troca daquilo que vamos fazer. Mas não pense assim, irmãos. Faça o seu melhor, faça sempre para Deus. Porque Ele recompensará as obras de nossas mãos. Se você fizer algo neste mundo, esperando do homem, você cairá no mesmo erro que o seu inimigo. você cairá, você tropeçará na mesma pedra do seu inimigo? Porque é a mesma coisa que ele visa. E você tem a mente de Deus, a mente de Cristo, você tem a visão espiritual, você tem a palavra, o ensinamento, então você deve pensar diferente. Não como Amã, mas sim como Mardoqueu. E Deus sabe de todas as coisas. E ele, enfurecido, Amã, claro, vai e cumpre. E nesse meio tempo, nós lemos aqui que Mardoqueu mandou avisar Esther do que aconteceria com o povo. E logo, ele tendo um parente que é a rainha, claro que pediria o auxílio, a intervenção, a intercessão, a clemência pela causa. Mas ela teve sabedoria. Irmãos, estamos na batalha nesse mundo. Todos os dias nós temos que vencer. Mas temos que ter sabedoria. Temos que usar as armas espirituais para vencer o nosso inimigo, que é espiritual. E aí que é um pouco difícil, porque muitas vezes, na dificuldade que é espiritual, nós queremos usar as armas físicas. Por exemplo, se o seu inimigo é espiritual, se sua luta não é contra a carne, mas é contra as potestades, principados das trevas, você não deve trocar o mesmo chumbo que você recebe. Você não pode agir da mesma forma com aquele que te ataca. Você tem que agir diferente, espiritualmente falando. E para isso, requer o quê? Busca. O que requer? Busca. E hoje em dia o que o inimigo mais quer é que as pessoas não busquem a Deus. Não coloque seu tempo para Deus, não jejue. O pastor falou esses dias aqui, não ore, não separe momentos. E aí é onde o povo de Deus é enfraquecido e é levado a usar a mesma arma que o inimigo está usando contra você. E aí como que Deus vai agir? Se o povo de Deus não usa as armas de Deus, tenta usar aquilo que é mais fácil, aparentemente. Aquilo que é mais cômodo. E ela fala para o oficial, diga Mardoqueu. O rei faz mais de 30 dias que não me chama. E sabe que se eu aparecer lá ou qualquer pessoa sem que o rei o tenha convidado, é morte na certa se o rei não tiver piedade. Não estender o cetro de ouro. É morte. Faz mais de 30 dias. Mas é o seguinte. Aquele encontro ela relata que iria acontecer. Ela iria à presença do rei. Mas algo deveria acontecer antes disso. Deveria ter uma preparação, uma busca. Um jejuar, uma intercessão. Que foi 3 dias e 3 noites, não só do povo, mas dela e das tuas servas, para que no dia que ela fosse à presença do rei, Deus estivesse ali com ela. Nós temos que nos preparar, nós temos que buscar a Deus para enfrentarmos o nosso adversário. E isso requer busca, irmãos. É igual você estar no seu ambiente de trabalho, você está em casa, alguém na sua casa, sua esposa, o marido, o filho, fala algo que você não gosta, e você dá uma resposta no mesmo nível. Você está se valendo do mesmo patamar que a pessoa está. Você deve ter sabedoria, você deve ter o discernimento de Deus, e você demonstra nessa atitude que você não está com discernimento. No seu trabalho, você recebe uma palavra dura e você, na mesma moeda, você dá a resposta. Que demonstração de mulher, de homem de Deus que você está mostrando? Pelo contrário, falta de fé, ausência de busca. Deveremos sim enfrentar o inimigo, mas precisamos nos preparar. Ela falou, eu irei, mas vamos jejuar. Vamos buscar para que naquele dia ele possa ser benevolente. Custe o que custar, mas devemos confiar em Deus. Se Deus está com você, se Deus está no nosso barco, irmãos, pode vir chuva, pode vir tempestade, o barco não vai afundar. Momento difícil, O povo ia ser aniquilado. E ela numa posição de destaque. Ela poderia ter levantado e ter ido. Em nome do povo, em nome da minha família, ir adiante do rei. Mas não seria uma atitude sábia. Temos que ter sabedoria para termos a vitória. Davi venceu o gigante, não pelo armamento bélico que ele tinha, ou uma espada maior do que a de Golias. Pelo contrário, uma funda, umas pedrinhas. Mas Deus estava à frente dele. É isso que importava. Deus tem que estar à nossa frente para que venhamos receber a vitória. Você tem buscado a Deus, você tem apresentado a Deus, você tem clamado a Deus pelas suas causas? Porque o povo às vezes não recebe a vitória porque tem agido de maneira imprudente. Foi falado também recentemente de prudência aqui. Não deixe o adversário intimidar. Não deixe o adversário achar que está acima de você. Mostre para o inimigo que Deus está acima dele. Que quem manda é Deus, quem dá ordem é Deus. Deus deu ordem, Deus fez acontecer, Deus preparou todo aquele momento, Deus elevou aquela órfã, aquela hebreia, aquele posto, porque ela iria ser usada em favor do povo de Deus, os planos, os propósitos de Deus. Deus tem plano, Deus tem propósito com cada um de nós. Não estamos por acaso onde trabalhamos, não estamos por acaso na família que estamos, não estamos por acaso na igreja, não é coincidência estarmos aqui. Tudo tem um propósito de Deus. Ou você acha que é tudo por acaso? E se tudo tem um propósito, e se é de Deus, temos que entender o propósito de Deus para recebermos o quê? A nossa vitória. Faça como Esther. Se posicione diante de Deus antes de partir para a batalha. Na luta, no trabalho, problemas em casa, familiar, na escola, o que seja. Se posicione diante de Deus. Quando ela falou, vamos jejuar, ela disse, eu não posso nada. Mesmo sendo rainha, nada me vale nesse momento. Se não for a intervenção divina. Deus está no comando, mesmo quando parece que nada está acontecendo. Deus mexe as pedras do nosso tabuleiro ali, ó. Nada é por acaso, irmãos. Por isso, busca a Deus. Confie tudo a Deus. Como Ana ofereceu ali Samuel, muito mais do que ter um filho, mas sim oferecer a Deus para a honra e para a glória do Senhor. Assim seja a sua vida e tudo aquilo que você pede. Apresente a Deus. Demonstre para Deus que é para a honra e para a glória do santo nome dele. E Deus manifestará o poder ao nosso favor. Mas busque, se posicione. Clame a Deus. Invoque. Não aceite. Ela não disse para Mardoqueu, não posso fazer nada. Vamos ver o que vai acontecer. Não. Ela viu a dificuldade. Ela falou que há mais de 30 dias ninguém poderia aparecer. Era morte. Mas ela não se acovardou. Ela se posicionou da maneira prudente. Buscou. Busque a Deus. E você receberá a sua vitória. O ímpio parece que está prosperando. Não. Ele não está prosperando. Quem prospera é o povo de Deus. Porque aquilo, a ferrugem, a traça vai corroer. E acabou. A pessoa que tem dinheiro e que não tem Deus e acaba por algum motivo, a pessoa fica falida, acaba a vida dela. Mas nós temos Deus. Com dinheiro ou sem dinheiro, nós somos o povo e os filhos de Deus, com as heranças, as promessas de Deus. E vivemos neste mundo para a glória de Deus. A nossa esperança não está em coisas, está em Deus. Ela colocou a esperança em Deus. Mesmo sendo ali tentada por Mardoqueu a tomar uma atitude, talvez errada, poderia colocar a perder, ela soube ter o quê? Paciência e sabedoria. E é isso que falta no povo de Deus. Sabedoria, prudência, paciência. Né? Parece que são coisas distantes, não. Coisas que têm que fazer parte de nossas vidas. O mundo está acelerado. O mundo está para onde? Você está no tempo de Deus. Faça as coisas no tempo de Deus. Não perca o momento e o ponto certo de Deus. Esteja ligado, alinhado. Por isso que requer constante busca. Porque no momento certo, você tem que estar ligado, alinhado, para você receber a sua vitória. Haja como ela, irmãos. Se posicione. Porque Deus é na sua vida. Apresente a Deus nessa noite as suas dificuldades. Não por desespero, mas crendo que Ele pode todas as coisas. Quando ela tomou essa posição, ela demonstrou isso. Eu não posso. Dia para Mardoqueu que eu não posso. Mas vamos nos consagrar a Deus. Vamos jejuar, porque Ele pode. Foi isso que ela quis dizer. E é isso que você deve dizer nas circunstâncias, nas lutas que você tem enfrentado. Eu não posso, mas Deus pode. O povo de Deus não vai ser injustiçado. Não vai ser. Deus tarda, mas não falha. Não, isso aí não serve, não. Deus faz tudo no tempo certo, na hora certa. E eu creio que assim será em nossas vidas, se agirmos da mesma forma. Vamos orar? Vamos apresentar a Deus? Mesmo que eu quisesse, irmão, ajudar você no seu problema, eu não poderia. Mesmo que o pastor, mais da bondade dele em ajudar os irmãos ou a mim, ele teria limitação humana. Mais do que a diaconisa Dorinice também. Mas Deus é ilimitado. Deus pode todas as coisas. Deus prepara, Deus abre porta. Deus move céus e terras em favor do seu povo. Por isso eu quero convidá-la à igreja a se colocar de pé. Você, nessa noite que pode, se coloque de pé. Em posição de batalha.